Batatinha frita, um, dois, três.
Batatinha, pode batatinha frita?
Pode,
Pode, batatinha, pode. Tá começando mais um Podmeme. O Podmeme de número 25. Estamos fazendo bodas de prata, gente. Olha.
Aê!
É isso. Editor, que sou eu mesmo, bota aplausos nesse momento. Gente,
o filme do Shrek, levanta a plaquinha, aplauso.
Aplauso, é, exatamente. Gente, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo, Cris e Mari. Seja bem-vindo a mim também, né? Eu sou Eri Carneiro. Pra quem não me conhece, a gente sabe que tá chegando muita gente nova aqui hoje no Podmeme por conta de uma convidada especial que vai estrear hoje como colunista aqui do Podmeme, né? Então, eu sou Eri Carneiro. Você me encontra em todas as redes sociais como Eri da Bahia. Basta botar um Eri Carneiro que você vai me encontrar. Eu sou podcast também no arroba travessia de carreira. E gosto da academia. Sou mentor de carreiras, pra quem tem transição de carreira, pessoal da academia e ou não. Então, basicamente, é isso. Eu sou uma confusão, gente. Mas uma confusão boa. Mari, conta aí pras pessoas quem é você na fila do pão.
A nossa confusão favorita, né, Eri? eu sou a Mariana Santa Rita. Vocês me encontram como Mari Santa Rita, Rita com dois T em todas as plataformas. Trabalho com escrita criativa e comunicação digital também para pessoas que querem se posicionar. Enfim, trago esse serviço de mentoria e cursos. E qualquer coisa que vocês precisarem, me encontrem no LinkedIn, que lá tem vários textos, vários conteúdos. E além disso, sou host aqui no Podmeme, ao lado desses dois ícones de homens aqui, Eri e Cris. Então, muito obrigado, meninos, mais uma vez. E obrigado a todos que estão fazendo parte do nosso programa agora. Cris!
Olá, gente! Sejam bem-vindos, então, a mais um Podmeme. Christian Schaefer falando aqui. Você me encontra aí nas redes sociais por Christian Schaefer. Ficou na dúvida como se escreve meu sobrenome? Dá uma olhadinha na descrição do episódio. E você me encontra aí nas redes sociais, sempre trazendo conteúdos aí sobre marketing, comunicação, tendências em mídias sociais, alguns conteúdos aí envolvendo comportamentos em alta e também tópicos aí sobre cultura acadêmica e ciência, principalmente lá no LinkedIn.
Perfeitamente, mas antes aqui da gente continuar, vamos aos nossos recados paroquiais. Você que está nos escutando, que agora gentilmente a gente chama de meme, por favor, deixa seu like, fala que amou a gente, avalia o nosso episódio, inclusive até hoje nesse episódio aqui, a gente vai colocar lá uma enquete pra você dizer de quem você gosta mais nesse episódio, se é de mim, de Mariana ou de Christian, tá? Que eu quero fazer essa competição de Erivaldo, com certeza. Mentira, tô brincando.
Meu fã clube, então, por favor, vai!
A fanbase, né? E também, gente, marca a gente, indica nosso episódio da semana passada, já tá chegando quase perto aí de 600 plays no geral, e a gente tá amando esse retorno de vocês, tá tudo de bom. Mas também não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente faz alguma fofoca, antecipa as pautas e etc.
Muito bem. Mari, antes da gente ir pro que importa, quer começar a falar de meme, trazer aqui as nossas manchetes da semana e o giro de notícias, vamos trazer aqui uma pequena curiosidade para os nossos memers e para essa galera nova que chegou, que é o seguinte: essa semana, o nosso querido host, Eri Carneiro, estava...
Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus, tô vindo pela primeira vez.
De aniversário.
Exatamente, e para isso, para comemorar, a gente preparou uma poesia para ti. Eri, fecha os olhos, internaliza e ouve, tá?
Tô ouvindo.
A nossa homenagem para ti,
é uma nossa Eri homenagem Carneiro. Para o Eri de aniversário. Eri, seguinte, lá na minha casa tem uma pedra que afunda. Essa semana foi o seu aniversário. Parabéns, sua vagabunda.
Meu Deus do céu. É sobre isso, gente. Vocês estão vendo o que é que eu sofro nesse programa aqui, né? Vocês estão vendo o que é que eu faço. A humilhação. Mas obrigado pelo carinho de vocês, né? Meu aniversário foi 6 de outubro. Tô muito feliz. 38 anos. Ainda comemoro. Quando eu chegar nos 40, eu paro. É meu último aniversário. Vou estacionar nos 40 anos. E vida que segue.
Vamos às manchetes. É aquela coisa, né? A gente viveria sem o Eri? Viveria, né? Inclusive, tenho
Ficamos
certeza
bem
que...
Ficamos bem melhores até.
Exatamente.
Somos fortes e independentes, mas a gente gosta de você, Erivaldo. E é aquela história também que a gente precisa trazer, né? Muito bom, porque daqui 2 anos Eri vai poder estar acrescentando mais uma linha editorial para dentro do seu LinkedIn. para falar sobre etarismo.
Ai, meu Deus, ninguém me respeita nesse programa. Christian, você quer falar mais alguma coisa direcionada a mim, pessoalmente, comigo?
Só queria dizer assim, ó, tudo de bom pra ti, meu querido. Aproveite essa nova fase, esse novo ciclo. Espero que tenha gostado dessa simples, porém singela homenagem. E bora falar de meme, que é o que interessa. Ele traz pra nós as manchetes da semana.
Tropeçou nos fios, é Mark. Descobrimos o motivo que levou WhatsApp, Facebook e Instagram a caírem na última segunda. Batatinha, 1, 2, 3. Vamos falar dos memes que os brasileiros estão criando por causa da série número 1 do mundo no Netflix, na Netflix, Around 6. Show do milhão ou do pirocão? Erro de Celso Portioli em programa é um meme por si só. E confira a estreia do quadro hipotético. Qualquer semelhança com a sua realidade é pura coincidência. Nosso novo quadro com a rainha do plantão LinkedIn, Tati Lucráfica. É sobre isso. Seja bem-vinda aí, Tati. Vamos ao giro de notícia. A queda do WhatsApp, Face e Instagram gerou memes que até o cão duvida, né? E os memeiros ficaram em festa com o um apagão nas redes sociais.
E o motivo, pessoal, até onde eu fiquei sabendo, pelo menos, foi que nada mais, nada menos que Mark tropeçou nos fios e por isso que caiu tudo.
Exatamente. E não era culpa da Wi-Fi, não, como muita gente achou, né? Muito menos do roteador. Era culpa do Mark.
E no fim das contas, a gente até sabe, né, que o Twitter ficou lá bem pleno funcionando, recebendo os novos usuários e vendo o caos das redes vizinhas.
E o grande problema que a gente viu no Reclame Aqui em todos os sites foram as blogueiras que chegaram a reclamar que eram apavoradas que não tinham como fazer publi sem o Instagram.
Alô, Rafa Kalimann, apavorada. E a vida de todo mundo sem as redes sociais ficou o quê? Uma maravilha, né? Agora, quando o WhatsApp voltou, meu Deus, caos total, a vida piorou. Nos primeiros 15 minutos de volta do WhatsApp.
E aí, é tão impressionante, né, que com o Instagram fora do ar, as academias registram queda de 90% no movimento nessa última segunda-feira.
Já que ninguém podia estar postando que tá pago, né? E quem comemorou muito essas quedas foi a Vivo, que muita gente achou que o motivo da queda em seus celulares era que a conta estava atrasada e foi lá por em dia.
Agora, eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa, porém, testemunhas garantem, porque viram, Rodrigo Hilbert saindo do prédio do Facebook depois de resolver todo esse problema que ocorreu na segunda-feira.
E além de tudo isso, né, a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas, né? Após a queda das redes sociais, filho reencontra a própria mãe que morava na mesma casa que ele. Glória a Deus!
E o bom... E o bom é que o mundo acabando, e o que, que as redes sociais fazem? Elas pegam e chamam a Anitta pra Anitta fazer alguma coisa, e essa trend vai parar nas trends das trends, porque a gente sabe que só a Anitta é capaz de salvar o brasileiro em qualquer situação.
Aliás, quando qualquer coisa acontece, a gente já sabe pra quem pedir, né? Anitta faz alguma coisa. E a música da segunda-feira, vocês sabem qual foi? Não sabem? Vou cantar pra vocês. Facebook cai, Instagram cai, WhatsApp cai, só não cai o meu amor, pois não tem jeito.
Eita,
não.
É imortal.
Eu faria uma versão melhor. O Facebook cai, o Instagram cai, o WhatsApp cai, só não cai o meu amor. Horrível. Mas assim, gente, pra gente não ficar triste, né?
Por isso que a gente faz podcast, não canta.
Exatamente, né? Porque a gente ficou triste porque não conseguia falar com ninguém, mas também a gente ficou feliz porque ninguém consegue falar com a gente. Esse foi o mundo que aconteceu. Porém, uma outra rede, além do Twitter, se manteve impávida e colossa. Que, enquanto isso, foi... O que é que aconteceu no LinkedIn? Meu Deus do céu.
Ai, meu Deus do céu. No LinkedIn, a gente teve uma série de textos de resiliência e redescobrimento de si mesmo nessas 6 horas sem redes sociais. Vocês entravam tanto no LinkedIn quanto no Twitter, o pessoal tava dele enlouquecer com conteúdo e conteúdo atrás de conteúdo. E um dos textos que eu vi que eu estava esperando eram 10 lições que aprendi no colapso das redes sociais.
Mas o melhor de tudo foi aquele cara que escreveu um texto sobre como ele reinventou o negócio dele utilizando o SMS.
Teve um outro que falou dos obstáculos causados pelo colapso das redes sociais, que acabou fazendo com ele dele uma pessoa mais forte.
E a gente também entra no mérito clássico, no texto clássico do LinkedIn sobre produtividade, que vieram os textos sobre dicas para ser mais produtivo durante durante um colapso das redes sociais.
E a liderança, onde é que fica nessas horas? Também teve dicas sobre como liderar a sua equipe durante um home office sem WhatsApp.
É sobre
muito
isso.
Muito bem, olha, a galera do LinkedIn é incrível, né? Era enquete atrás de
puxa, né?
Questão atrás de questão, e assim, esse povo ama tirar lição de tudo. É incrível.
E no mesmo dia que aconteceu a queda das redes sociais todas, foi comemorado também os 7 anos sem o Orkut, né? A data foi comemorada nesse dia aí que teve esse fatídico, a queda, né? O bug do milênio com 21 anos de atraso. E aí, Mari, o que foi que aconteceu? Conta aí.
Parece que é o que tudo indica. Sabe aquela corrente que você não passou na época do Orkut, que dava 7 anos de azar se você não repassasse? Pois bem, isso tudo, essa queda, foi um castigo coletivo pelas correntes que ninguém repassou na época do Orkut. Então, fica aqui o famoso hashtag reflitão pra não fazerem mais isso, tá? Quando Será? Vocês receberem uma corrente da tia, repassem adiante, porque senão daqui 7 anos vocês vão lembrar do dia de hoje.
Me senti culpado, tá? Porque eu não repassava corrente, eu ainda não repasso e tenho pavor de corrente. Mas assim, ó, acho que a solução pra isso, já que tem esse monopólio, né, em torno do Mark, ele é o grande dono aí dessas redes sociais todas, eu acho que a solução é ativar o Orkut de novo, fingir que nenhum uma dessas redes existiu, mandar scrap pra galera, jogar fazendinha, colheita feliz e mandar depô, que assim, os depôs, pra quem mandou depô, só quem viveu essa fase sabe, né?
E começaria com o mal te conheço e já te considero pacas, né?
Amo. E aí, minha gente, olha só, pra encerrar essa pauta, muita gente que ficou aí temendo, nossa, será que é o fim do Insta e do Whats? Eu vi o fim do Orkut e do MSN e tô aqui, ó, de boas, chorando de saudade. E vamos para a nossa próxima pauta aqui, né? Zap, zap, zoom. No cometa eu vou. Nem que seja, como é isso, Mariana? como é isso, Cris?
Desculpa, olha, já cantava Pablo, né? Zap, zoom, zoom, zoom. Num cometa eu vou. Mas, gente, é o seguinte. Alguns episódios atrás, a gente trouxe aqui um alerta de tsunami pro Brasil. Só que agora tem alerta cometa. Se liga nessa, galera. O maior cometa já descoberto tá viajando em direção ao planeta Terra. Meu
gente.
Deus. Aham. E assim, ó, apelidado de Bernardinelli Bernstein. Não gostei, poderiam ter simplificado esse nome, mas vamos lá. Esse cometa, ele tem... Boa, João. Apelidado de Joãozinho pelos hosts do PodMeme, esse cometa tem 150 quilômetros de diâmetro e é 50 vezes maior do que os cometas normais. Mas calma, esse ícone cometário, ele só deve chegar mais perto do nosso planeta em 2031 e mesmo assim não há motivos para preocupações. Então relaxa, galera, tá vindo um cometa por aí, mas tá tudo bem.
Dá tempo, gente, dá tempo.
É sobre isso e tá tudo bem, amo. E por falar em é sobre isso e tá tudo bem, temos uma febre aí mundial que é a série Round 6. Batatinha frita, 1, 2, 3. E claro, 3. Que o brasileiro fez o quê? Produziu? Memes. Mari, qual é a história dessa série?
Contextualizando vocês primeiro, qual que é a história, tá? Que essa série chegou agora em setembro na Netflix e já tá em primeiro lugar ao redor no mundo. E eu, como boa pessoa de modinha, sim, assisti. A história retrata centenas de pessoas passando por dificuldades financeiras que aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. É um prêmio multimilionário mesmo, que aguarda. Mas as apostas em troca do prêmio são altas e inclusive mortais. E a partir daí começou uma série de memes. Cris?
Olha, eu não assisti o seriado ainda, não sei se vou assistir, mas assim, ó, eu fiquei com medo daquela boneca, porque aquela boneca estava por todos os lados. Inclusive virou trend no TikTok, a galera imitando e tudo mais. E assim, ó, aquela boneca, era a gente se fantasiando da boneca. A boneca, assim, ela estava por todos os lados. Eu acho que, assim, a imagem que melhor resume essa série é a boneca.
Totalmente.
E pra mim, o meme que melhor representa é aquela tá boneca assim, a boneca de frente, e tá escrito assim: bicha, se eu me virar, tu vai ver. Vocês viram esse meme? Uhum. Eu também não vou falar aqui, minha cabeça é da Isara.
E fora que na série aparece aquele cartãozinho com as formas geométricas, que é um triângulo, um quadrado e um círculo. E atrás do cartãozinho tinha um número, e várias pessoas ligaram para esse número, e realmente era o número de uma senhora que tinha esse telefone há mais de 10 anos, e obviamente ela teve que fazer a troca, né? Mas o que surgiu de memes também com as formas geométricas da série não tá na história.
E temos muito aqui bem. Uma curiosidade para encerrar. A gente já tem que... Qual é a curiosidade que surgiu aí por conta disso? Teve uma mudança mudança de nome, né, pro Brasil?
Pois é, vamos à curiosidade, porque pode meme é cultura, né? A gente quer enriquecer aí o conhecimento dos nossos memers. E é o seguinte, no mundo inteiro, o nome dessa série é, na verdade, Squid Game, porque o Squid Game é um jogo coreano para criança. Só que aqui no Brasil, foi adaptado para Round 6. E aqui é o único país do mundo em que essa série se chama Round 6. Nos demais países é Squid Game. Por quê? Porque se for traduzir Squid Game, ficaria Jogo da Lula. E aí vem a Netflix e muda, né, para Round 6. Então, assim, primeiro, acreditamos, não podemos afirmar que isso, essa troca, né, ela foi motivada aí por uma questão política, né? Afinal de contas, imagina colocar Lula no nome do seriado, ainda mais aí estamos perto de um ano eleitoral. Imagina os memes, galera, que iam acontecer se o seriado aí se chamasse Jogo da Lula. Imagina a Netflix sendo acusada de comunista.
Eu ia amar
Netflix
isso.
Comunista, porque lançou um seriado chamado Jogo do Lula, da Lula.
E aí,
mas isso, gente. Momento curiosidade aqui no Podmeme.
E a gente sai aí desse jogo de criança, né, para uma coisa mais adulta, né? Por favor, tirem as crianças da sala, porque a piroca tá na área. Mari, como é que foi isso aí, menina?
Eu não tinha dúvida que essa pauta ia ser minha. Gente, Celso Portioli, que agora está à frente do programa Show do Milhão. Além de não ter tocado o terror no 11 de setembro, que ele é muito acusado por isso, e a gente já trouxe num episódio anterior, o que que aconteceu? O Celso estava apresentando e, sem querer, se atrapalhou ao ler errado uma das perguntas. E a pergunta, na verdade, era o quê, Erivaldo? Conta pro nosso público, por favor.
O que é uma piroga? E aí ele disse o quê? O que é uma piroca? E caiu na risada quando percebeu o engano, né? Acontece, né, gente? Pelo que nunca confundiu, pelo amor de Deus. Só que tem um outro detalhe, né? Piroga é a mesma coisa que uma embarcação, que uma canoa. É indígena, né? Então fica aí a curiosidade, né? O Podmeme também é cultura. Se você tá chegando aqui e não sabe o que
são,
é piroga...
São formas diferentes.
Tô confundindo, gente. De novo, que horror. O que é piroga é uma embarcação. E aí, enquanto isso, na fazenda nasce um novo meme. Calada vence por rir. Rico Melquiades. Como é isso, Cristo, que é fazendeiro?
Eu sou fazendeiro, tô sempre de olho na fazenda, e esse novo meme, Calada Vence, ele surgiu aí porque o Rico Melquiades, que é um barraqueiro de mão cheia, ele disse isso numa formação de roça que a galera tava se votando. Ele levou 8 votos, apenas 8 votos, para ir para a roça, que é quando acontece aí o risco de eliminação, e aí ele foi perguntado, né, o que que ele tinha a declarar, a dizer sobre esses 8 votos. E aí Rico diz, Calada Vence. E aí surgiu esse novo meme. O que que esse meme significa? Tá numa treta e não quer falar mais nada? Calada vence. Foi questionado sobre alguma coisa e não quer responder? Calada vence. Por quê? Porque às vezes é melhor optar pelo silêncio do que, né, falar certas coisas, insistir em certos argumentos e comentários. Então...
O famoso calado é um poeta, né?
Exatamente. Então, às vezes, optar pelo silêncio é a melhor maneira para que as coisas funcionem ou deem certo. Portanto, memers, calada.
E vamos agora aqui para a pauta mais emocionante programa de hoje. Mari, conta pra gente o que foi que aconteceu. Até mudei minha voz aqui.
Eu tô me segurando pra não chorar, porque realmente é muito emocionante, mas a situação é a seguinte, saiu uma matéria essa semana dizendo que a nossa solidariedade ao soldado passou 3 anos no Iraque, isso mesmo, pessoal, depois no Iraque, e ficou muito emocionado ao reencontrar e ver sua esposa grávida de 7 meses.
É sobre isso, a nossa solidariedade ao soldado.
Gente, o bom disso tudo é que ele ainda vai aproveitar 2 meses da gestação ao lado dela, então a gente
A história por si só já é comovente, né? Imagina passar 3 anos no Iraque, voltar e ver a esposa grávida de 7 meses. Essa história já é comovente, agora imagina o vídeo, o reencontro, toda a emoção envolvida. Então desejo sorte aos papais.
E aí, pode ou não pode usar memes, Cris? Pode, mas nem sempre. Conta pra gente aí como foi esse bafão que rolou.
Pois é, gente, alerta treta na área. Deixa eu contar pra vocês.
Ou a fofoca, né? Pois é, então, gente, vê que é fofoca minha.
Não, isso aqui é uma espécie de fofoca corporativa, né? Porque envolve empresa e tudo mais.
Ele até foi pra trás assim, gente, olha só, se ajeitou na cadeira.
É que falou fofoca, eu me interesso. Tô no meio, tô por dentro. Mas, gente, olha o que aconteceu. Uma empresa foi condenada a pagar R$25 mil por usar um meme do Chico Buarque em um anúncio nas redes sociais. Sabe aquele meme que mostra o Chico Buarque em dois momentos, né? Ele todo sério, triste, e também o Chico Buarque todo feliz, alegre. Uma empresa utilizou justamente esse meme em um anúncio. Então, essa imagem, ela é antiga, ela faz parte da capa do primeiro disco do Chico Buarque de Holanda e foi utilizada, então, de uma forma comercial e não autorizada em um anúncio publicitário. A empresa foi processada e alegou que era meme. Ah, tá nas redes sociais, é meme. E que em nenhum momento eles buscaram, né, vincular o nome do artista à marca e ao produto. Só que, claro, foi pra justiça e deu treta.
E o legal é a gente falar da origem desse meme também, que a gente deu uma pesquisada aqui pra poder trazer pra vocês memes. É que a origem, na verdade, é uma falta de consenso entre a gravadora da época, RGM, e o próprio Chico, que na hora de escolher o tom que dariam pra capa do primeiro álbum do jovem compositor, que na época o Chico tinha 22 anos, o Chico queria que a imagem fosse mais séria, que retrata a primeira, enquanto a gravadora queria que fosse algo mais descontraído. E daí, justamente, quando saiu o meme, pra trazer curiosidade e cultura pra vocês também.
Muito bem. E as publicações, elas foram retiradas do ar, a marca teve que retirar, até porque envolve, né, uma ação na justiça. A justiça determinou que fossem retiradas, além da multa, né, de R$25 mil. Então fica aqui o alerta para os nossos memers marqueteiros. Muito cuidado com o uso indevido de imagem. Não é porque tá ali no Google que pode usar, não é porque tá... Ah, é meme! Não é porque é meme que pode usar. Principalmente quando envolve anúncio publicitário. Afinal de contas, você está usando a imagem de alguém para promover uma marca, um produto ou um serviço.
E principalmente se for do Erivaldo, porque esse daí com certeza vai processar para ganhar dinheiro.
Muito facilmente, até porque é o seguinte, né, gente? Tá rolando aí uma nova profissão, então se eu não ganhar dinheiro processando pelo uso da minha imagem, eu vou virar uma outra coisa aí, que é coach de realities, né? Avisa aqui, né, que há um aviso aí que o nosso querido Acrebiano, né, ele acabou de virar coach de realities. A gente já falou sobre ele aqui uns 2 ou 3 episódios atrás.
Infelizmente.
Né? No ano só, ele tá em 3 realities, né? E com muita eficiência e baixo risco. Mas, pra falar sobre isso, né, a gente tem a estreia de um quadro novo aqui essa semana no Podmeme, que é da nossa entrevistada do programa, acho que foi 16 mais 1, eu não vou me lembrar exatamente.
Isso,
é
Tati, 16 mais 1.
16 mais 1, que é Tati Lucráfica, né? Então, vem, Tati, chega aí, conta pra gente como é que vai ser esse quadro. A gente tá muito feliz. Mari, Dei, Cris, boas-vindas a Tati aí, que ela vai amar receber esse prêmio de você.
Tati, seja bem-vinda! A gente tá animado pra te ouvir no Hipotético.
Vai ser muito dedo no cibrim, né? Vamos lá, Tati, jogadora aí é com você agora.
Olá, queridos ouvintes, esse é o Hipotético, onde qualquer semelhança com a sua realidade é mera coincidência. Eu sou a Tatiane Lucráfica e se você já me conhece do plantão LinkedIn, vai gostar desse quadro que eu tô estreando hoje aqui no Podmeme. E se você ainda não me conhece, espero não desapontar. Eu vou trazer notícias e também causos do mundo corporativo para você rir e pensar. Chorar, talvez. E vamos às manchetes de hoje no plantão de notícias. Tecnologia que filtra currículos impede que milhões de pessoas consigam emprego, aponta um estudo de Harvard. O relatório afirma que empresas rejeitam bons candidatos a usar plataformas automatizadas para a seleção. Cuidadores, imigrantes e pessoas com deficiência estão entre os mais afetados. Na rede corporativa, que eu chamo carinhosamente de LinkedIn, os CEOs emocionados estão numa vibe meio gente como a gente. Tem CEO indo de bermuda pro escritório pra mostrar que é descolado e usando crachá pra mostrar que é humildão. Mas não adianta nada, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. A CNN publicou uma matéria dizendo que é possível amar o trabalho. São 3 passos super simples: remover partes que você não gosta nas suas atividades, fazer amizades legais e adicionar propósito à sua rotina. Tem gente que, se tirar a parte ruim do trabalho, fica sem trabalho, né? Essas foram as manchetes de hoje no Plantão de Notícias. agora vamos aos causos de trabalho. Eu perguntei o que os chefes fazem, as pessoas odeiam e selecionei algumas respostas. Alô, chefes, atenção! O que os chefes fazem e as pessoas odeiam? O campeão disparado das respostas foi mandar trabalho no final do dia e enviar WhatsApp dizendo que é urgente. Eu ouvi dizer que se for na sexta-feira, então, dá 10 anos de azar pro chefe. Em segundo lugar, o pessoal respondeu que quase morre do coração quando o chefe diz que precisa conversar e não fala o assunto.
É a terceira maior causa de infarto no Brasil.
Tivemos também uma participação internacional da nossa amiga Lin Xie. Ela é chinesa, que chique essa estreia. Ela disse que odeia quando o chefe chama a pessoa para almoçar em um restaurante caro e não paga a conta.
O funcionário que lute.
A Monique Cabral disse que adora o plantão LinkedIn e odeia quando os chefes falam que os funcionários são como se fossem da família.
Família! KKKKKK.
E agora uma participação do Emanuel de Souza. Ele trabalha na Netflix, que chique, né, gente? Para o Emanuel, é o ó quando o chefe compara o seu trabalho ao de outro funcionário e acha ruim quando você diz, então, que tem que ser promovido para o mesmo cargo. Outras coisas que os chefes fazem e as pessoas odeiam que me contaram. Dizer assim, é rapidinho, bem simples, para um trabalho que não é tão simples assim. Isso é ótima, né?
Só que não.
Aprovar o trabalho e depois voltar atrás para o desespero do proletário. Não pode, essa é tinhosa. Ficar dando indiretas em vez de chamar a pessoa para uma conversa franca. Não explicar bem o trabalho e depois reclamar do resultado. Falar sobre a aparência da pessoa, sobre o peso, o chefe vigilante do peso. Contar uma piada e esperar que o funcionário dê risada.
KKKKKKK.
Ou então, pedir para entrar no grupo de WhatsApp da equipe. Aí tem que fazer um grupo com o chefe e o grupo sem o chefe, porque a função do grupo também é reclamar do chefe. Aceitar o convite para ir no happy hour da equipe. Não pode, chefes. Me falaram que as pessoas vão no happy hour justamente para falar mal do chefe. Esse que é o objetivo.
Com o chefe, em vez de happy hour, vira sad hour, amigos.
Ficar colocando o funcionário em um monte de reunião quando a pessoa tá cheia de tarefas acumuladas e desmarcar a reunião quando a pessoa já preparou tudo.
Reunião é um troço que deveria acabar.
Passar um monte de trabalho e quando a pessoa reclama, o chefe diz que a pessoa tem que aprender a dizer não. Esse aí já aconteceu comigo. Pedir para o funcionário ficar depois do horário ou trabalhar no final de semana para terminar uma tarefa. Esse aí é nível Chernobyl, corra para as montanhas. Esse aqui é polêmico e dividiu opiniões. A Renata Tavares acha uó quando o chefe diz que possui gestão humanizada, mas nem pergunta como foi o final de semana. Mas eu também recebi comentários dizendo que o ó mesmo é o chefe fazer pergunta pessoal para os funcionários. O rolê é que a gente não conseguiu resolver esse mistério e ainda está em dúvida. Quem você acha? Quer me contar sua história? Faça um contatohipotético@gmail.com. Não esqueça de dizer se você quer se identificar ou permanecer anônimo. E se você quiser conversar comigo, enviar sugestões, fazer críticas ou elogios, o contato é o mesmo. O tema do próximo quadro será causos engraçados de trabalho. Eu começo. Já trabalhei em um lugar com um monte de gente importante e o térreo tinha infiltração de esgoto. O prédio estava literalmente em cima de um monte de cocô.
No verão, era um perfume de merda.
Esse foi o quadro hipotético de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
E agora, né? Depois que a gente ouviu esse quadro maravilhoso de Tati aí, a gente espera que vocês tenham gostado.
Ai, gente,
muito. Ela é muito maravilhosa, meu Deus do céu.
Olha, é muito bom ver a família do Pod Meme crescendo, né? Sempre, a gente está sempre trazendo novidades aqui. E a participação de Tati agora com esse quadro só vai agregar aqui pro nosso programa, que a gente está sempre buscando trazer novidades, bastante informação, bastante entretenimento. E agora com Tati fazendo parte da nossa família e trazendo aí esses memes corporativos, essas fanfics corporativas. corporativas, essas coisas aleatórias que acontecem no mundo organizacional.
Perfeitamente. E aí, para a gente continuar com as nossas tradições aqui, né? Vamos aqui para os memes Maria Braga. Cris, vai aí. Qual é a mensagem da nossa diva essa semana?
Essa é para motivar a galera, porque é o seguinte, dizem que há três coisas na vida que não voltam jamais. A flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Por isso,
dá um bom post pro LinkedIn, né?
Por isso, muito cuidado com as oportunidades que você perde e também com as coisas que você fala. Boa semana, memes!
Tchau, tchau. Beijo, gente! Beijo, até a próxima semana!